Quadrigentésima, octogésima, sexta sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2017, da sétima legislatura da Câmara Municipal de Goianésia do Pará, em 25 de agosto de 2017. Cumprimento Sua Excelência, senhor vereador Edmar Ramos. Cumprimento com bom dia, Sua Excelência, senhor vereador Wellington Urbano. Não falar Urbano, para não tirar da situação. Bom dia, Sua Excelência, senhor vereador Ivane Soares, o nosso vereador Zagallo, PMDBista aí no duro. Bom dia, Sua Excelência, senhor vereador Raimundo Nonato Pessoa Rodrigues Silva. Bom dia, Excelência. Bom dia, Sua Excelência, senhor vereador Edinaldo, Naldo do Janari. Sua Excelência, senhor vereador Carlos Eduardo. Sinta-se cumprimentado pelo seu colega, esse nobre vereador que vos fala. Sua Excelência, senhor vereador Darlan Protásio Lago. Bom dia, Vossa Excelência, líder do governo nessa casa. Bom dia aos servidores da casa. Tenham todos um bom dia. Aos nossos amigos que já estão no plenário. Bom dia a todos. Convido Sua Excelência, senhor vereador Edmar Ramos, para fazer a chamada nominal dos vereadores. É feita a chamada nominal dos vereadores. Havendo quórum suficiente, eu declaro aberta a sessão. Até nesse momento, ausente, Sua Excelência, senhor vereador Valdir Ferreira. Ausente, Sua Excelência, senhor vereador Antônio Ismael de Almeida Gregório. Ausente, Sua Excelência, senhor vereador Antônio Calixto Bezerra. Ausente, Sua Excelência, senhor vereador Ivanildo do Rego Lima. E ausente, senhora vereadora Maria Vilma Duarte. Ausência justificada nessa casa da senhora vereadora Maria Vilma Duarte. Está com problema de saúde, a pessoa dela e também de um filho. E nós entendemos a ausência da nossa colega nesta casa. Convido Sua Excelência, senhor vereador Edmar Pereira Ramos, para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
Vamos ler aqui na palavra de Deus que se encontra em Salmo capítulo 20, do 1 ao 2, que diz assim a palavra do Senhor: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. O Senhor livra minha alma dos lábios mentirosos e das línguas enganadoras dos perversos. Amém.
Convido aqui Sua Excelência, senhor vereador Edinaldo, para compor a mesa. Convido Sua Excelência, senhor vereador Nonato Pessoa, para completarmos aqui a mesa diretora. Pequeno expediente. A leitura será feita pelo primeiro secretário da mesa, e nesta oportunidade eu vou deixar a leitura do pequeno expediente com o senhor vereador Wellington Ferreira Urbano. Vossa Excelência faz a leitura do pequeno expediente.
Bom dia a todos. Pequeno expediente. Ofício 106/2017, de 21 de agosto de 2017, do Conselho Municipal de Saúde, convido os vereadores a participarem da primeira Conferência Municipal de Vigilância em Saúde, 11ª Conferência Municipal de Saúde, que acontecerá nos dias 31 de agosto a 1º de setembro, no Salão de Eventos da Igreja São João Batista. Convite: a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Desenvolvimento convida os vereadores componentes da Comissão de Agricultura desta casa para participarem da abertura do curso de Noções Básicas da Psicultura, que será realizada no dia 1º de 9 de 2017, às 8 horas, na Vicinal 5 Irmão, assentamento Ararajuva, residência do senhor Antônio José. Ofício 010-2017, do gabinete do vereador Edinaldo Afonso, solicitando ao gestor municipal a manutenção das vias da Vicinal 122. Ofício 027-2017, tendo como autor o vereador Antônio Calixto Bezerra, justificando sua ausência em sessão ordinária do dia 25/8/2017, por estar fiscalizando as obras públicas nas vicinais dessa municipalidade.
Então, justifica-se a ausência de Sua Excelência, senhor vereador Antônio Calixto Bezerra. Grande expediente. O grande expediente, temos escrito Sua Excelência, senhor vereador Ivan de Soares Paixão, Sua Excelência, senhor vereador Darlan Protásio Lago e Sua Excelência, senhor vereador Edmar Ramos, que pulou aqui uma das linhas aqui. Tendo pulado a linha, fica mais uma abertura. Se algum dos colegas quiser se inscrever, há uma linha de abertura para inscrição. Porque o colega fez uma linha, alterou uma linha do caderno. Com a palavra, Sua Excelência, senhor vereador Ivane Soares Paixão Zagallo, Vossa Excelência tem o tempo regimental para a sua fala.
Em primeiro lugar, bom dia a todos presentes. Em nome do nosso presidente, cumprimento a mesa diretora. E em nome do meu colega Eduardo, os demais vereadores presentes. Em nome do nosso amigo Rogério, que faz parte desse governo, cumprimento todos que estão presentes na plenária. Quero aqui começar a minha fala agradecendo também a Deus, em primeiro lugar, porque se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui nesta manhã. Quero começar falando um pouco das nossas estradas vicinais, começar parabenizando o nosso prefeito, a Secretaria de Obra, no nome do seu Márcio, por estar fazendo um belíssimo serviço nas nossas estradas vicinais. Quero também dizer ao povo que estão nos ouvindo na Rio Verde, em especial o pessoal dos assentamentos, onde faz parte do INCRA, PA Crezinho, Santa Paula, São Sebastião e Antônio Nonato. Estive uma conversa com o prefeito, tinha alguns vereadores junto, onde o prefeito disse que aquela empresa que tinha compromisso de entregar a estrada, que irá patrolar todos os PA. O prefeito irá entrar com a parceria, irá dar o óleo diesel, e a empresa irá patrolar todas essas estradas que pertencem ao INCRA. Agora há pouco o colega Naldo falou da estrada do 122, não sei se ele está sabendo, mas quero informar que o trator de esteira já começou a abrir a estrada do 122. Deu um pequeno problema, veio para arrumar, mas já fez, já começou o serviço lá no 122, o serviço de trator primeiro, que é abrir a estrada, levantar aterro, para que depois a patrol entra e colocando cascalho em algum lugar que precisa colocar. Dizer também que na estrada da Ouro Verde, a patrol também já entrou em parceria com os fazendeiros, irá patrolar até a fazenda do Mazim. Isso foi uma parceria do prefeito junto com os fazendeiros, onde o prefeito entrou com a máquina e eles com o combustível. Então, quero informar o povo de Goianésia do Pará, em especial o colono, que as estradas estão sendo feitas e, se Deus quiser, irá ser feita todas as estradas do município de Goianésia. Também a estrada do Porto Novo, que está parecendo uma rodovia, uma estrada muito bem feita, senhores vereadores, um serviço de primeira qualidade, em parceria com o nosso prefeito, o prefeito de Jacundá, está ficando uma estrada belíssima. Então, nós temos hoje aproximadamente mais de 700 quilômetros de estrada já patrulhado, inclusive a estrada do Sete Voltas, Santa Figena, a estrada do Teresão. O trator já abriu a parte mais crítica lá atrás, e agora, em breve, o prefeito já autorizou fazer a ponte de lá que está caída, e se Deus quiser, até dezembro, nós estaremos com esse município todo patrulado, as nossas estradas. E isso é só essas minhas palavras, informar o povo que o nosso governo, o governo Ribamar, junto com a Câmara de Vereadores, está fazendo o melhor para a nossa população. Obrigado.
Parabéns, Excelência, pela fala, pelo reconhecimento e a prova de que Vossa Excelência traz essa tribuna, do trabalho que está sendo feito, é a prova que Vossa Excelência está aí acompanhando, indo à localidade e fazendo a obrigação da fiscalização do serviço. Dizendo aqui que aí há mais de um ano, eu e o vereador Darlan e o vereador Ivanildo procuramos saber de uma máquina, de uma niveladora daqui do município, e essa máquina estava meio incubada, a gente sabia onde sabia, já estava, até que fomos descobrir onde estava essa máquina, e fomos atrás, e encontramos ela em um serviço que não era do município, era dentro do nosso município, mas não era oficial, não era o trabalho feito pela Secretaria de Obras. E nós, no mesmo momento, paramos a máquina e pedimos que a máquina fosse devolvida. Porque no momento que a irregularidade feita, que está sendo feita com uma máquina ou qualquer objeto pertencente ao município, qualquer um dos vereadores tem a autonomia e a autoridade constituída de pedir que essa máquina pare de imediato a função que esteja fazendo, se estiver fazendo irregular. Para isso há um direito constitucional, isso é qualquer função do órgão público que estiver funcionando irregularmente, sem a ordem e conhecimento da secretaria e do gabinete, e mesmo assim, se tivesse dado ordem por algum secretário, mas se estiver fora do compromisso do município, foi em ordem particular, então o vereador tem autonomia de pedir que esse objeto seja parado para que seja regularizado e oficializado dentro dos termos legais que a Constituição permite. Então aí prova que Vossa Excelência, como os demais colegas aqui, estão acompanhando a ordem pública, a forma do trabalho que está sendo executado pelas secretarias. Sua Excelência, senhor vereador Darlan Protásio Lago, Vossa Excelência tem a fala no tempo regimental.
Bom dia, senhor presidente. Em seu nome, saúdo a mesa. Em meu nome, os demais vereadores presentes. Também quero saudar aqui os amigos, na pessoa do Rogério, Daniel, os demais presentes. Saudar também o ex-vereador Padinho, que aqui se encontra no momento, e os amigos que estão chegando. Também quero, a princípio, agradecer a Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, honrando o nome de nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Devolvo toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, ao nosso Deus Pai Celestial. Amém. Também quero fazer minhas saudações através do rádio Rio Verde FM a toda a população eclesiástica, católica e ecrético que encontra o nosso município. Senhoras e senhores, senhor vereador Zagallo, faço das tuas palavras também o uso do meu discurso, onde eu não tenho nenhuma objeção contra o seu discurso. Vem também aqui essa tribuna, senhoras e senhores, parabenizar o trabalho do senhor prefeito, ultimamente indo a Brasília, parabenizar o Joel, o assessor, abrindo as portas lá em Brasília, ao gabinete do Helda Barbalho, senadores e deputados federais. E também em Belém, que com certeza chegou ontem de viagem, e pelo que eu vi, tem muitos convênios que está sendo liberado através dessas viagens, que quando viaja, faz essa viagem, o prefeito, algum vereador, é atrás de alguma coisa para o nosso município. É sabedores de conhecimento notório que o nosso país está passando hoje uma crise nacional. Brigas e brigas lá no Congresso, e quem perde é o município. As emendas parlamentares, com certeza, é travada. Mas, pelo que estão observando, começaram a liberar, com certeza, os orçamentos para o nosso município. E ficou de eu conversar com o senhor prefeito hoje, algumas emendas parlamentares, com certeza, presidente, conseguiram para o nosso município. Também, aproveitando o momento, quero aqui parabenizar o secretário de obras, o senhor Márcio, na pessoa também do senhor Jussão, pelo trabalho que estão fazendo aqui, ora dito pelo vereador Zagallo, muitas vicinais que já foram feitas e para também ser feita. Inclusive, para a semana que vem, estamos entrando ali para aquela vicinal do senhor Jaime, do senhor Jones, Girlon, enfim, com certeza essa aí é a missão do senhor prefeito Zagallo, fazer todas as vicinais que está precisando. O inverno foi muito forte e com certeza quem vai ganhar a população do nosso município. E também dá um reforço para a iluminação pública, pelo trabalho que está sendo feito. Tem algumas ruas, com certeza, precisamos fazer. Segundo informações, está chegando mais material para o diretor da iluminação pública concretizar esse trabalho que está sendo feito no nosso município. E aproveitando também aqui, dar minhas saudações e parabenizar o secretário da Agricultura e Meio Ambiente, também o trabalho que está fazendo no nosso município, e a Secretaria de Saúde também. Estive conversando com alguns doutores, alguns médicos, e o almoxarifado do nosso município. Estive visitando ontem muitos medicamentos que está faltando ser divulgado. Com certeza, a Secretaria de Saúde, na pessoa da doutora Ana, está de parabéns do trabalho que está fazendo ao nosso município.
Excelência, deixa eu fazer um adendo, uma fala de Vossa Excelência.
Com certeza, presidente, fique à vontade.
Quando Vossa Excelência fala do almoxarifado, nós estivemos em Paragominas, no início desse ano, onde Vossa Excelência estava, e visitamos um almoxarifado em Paragominas. E o que é bom, ele pode ser copiado. Então, vendo a forma de que, como Paragominas tem tratado essa questão da medicação, da distribuição, tanto de merenda escolar quanto de medicação, então, Goianésia procurou um espaço adequado, e também está nessa mesma, estamos na mesma linha da forma legal dessa distribuição. Para acabar com aquela falação de que dentro do almoxarifado, ah, fulano foi no almoxarifado e saiu com a sacola cheia de medicamento. A medicação sai do almoxarifado com reconhecimento de quem está fazendo a distribuição, com a assinatura, com a documentação, indo para os postos de saúde, como também para a emergência do hospital e para as alas. Então, hoje o que se tem é uma atividade dentro desse almoxarifado completamente informatizado e também com equipamento de câmeras por toda a movimentação dentro do prédio. E está de parabéns os que estão ali trabalhando dentro daquele espaço ali, tratando a coisa pública como ela deve ser tratada. E aqui, por via dos seus diretores, secretários e do gabinete do prefeito, eu quero aqui, no adendo que faço a fala de Vossa Excelência, é parabenizar a forma que o prefeito está encaminhando a coisa pública para colocar nos seus devidos lugares, para que o município tome pé e ande com a verdade. Muito obrigado, Excelência, pela fala de Vossa Excelência.
É verdade, senhor presidente. Estivemos, sim, lá em Paragominas, a comitiva de vereadores, com o prefeito, vice-prefeito e a comitiva de secretário. É, onde tem aquele ditado, cada ação gera uma reação. Quando o prefeito, o empresário, que vai botar a casa em ordem, alguém irá achar ruim. Essa tática que está fazendo do controle dos remédios, com certeza, não irá faltar para o cidadão certo.
porque terá o controle dos remédios, de desvio de remédio. Aquele conhecimento notório, falando aqui, puxando a fita ao passado e outras gestões, que tinha muito desvio de remédio. Muitas pessoas pegavam caixas e caixas de remédio e desciam para a zona rural. Mas hoje mudou.
Tem relatos até de farmácias que compravam.
Com certeza, tem relatos de farmácias que compraram medicamento. Hoje mudou. O cidadão hoje, com a sua receita, com certeza terá seu medicamento, que na qual às vezes tem condições de comprar aquele medicamento que é passado. Parabenizo ao prefeito e aos coordenadores da Secretaria de Saúde. Mas, senhor presidente, quero falar aqui um pouquinho aqui do 7 de setembro, o desfile cívico. Ontem eu tive uma reunião ontem que tinha nada menos uns 12 a 13 professores e uns 20 pais de crianças. Quero parabenizar esses professores concursados que vão ajudar no desfile. Não estão vendo política, e sim o ofício deles. Com certeza terá esse desfile em nosso município. Muitos pais vão ter o prazer de ver seu filho desfilando nesse dia que vai ter em nosso município. Parabenizar também a Secretaria de Educação, que já está mandando os materiais da escola para fazer os trabalhos de desfile, que está em cima. Está em cima, mas com fé em Deus, o ano que vem, senhor presidente, teremos mais uma provisão no orçamento para ser investido na própria educação. Mas, com fé em Deus, esse desfile de agora, desfile cívico, será dia 5, em nosso município. Com certeza, Deus irá colocar suas mãos, as suas bênçãos, que todos os papais, todas as mamães, que vai ver seu filho na série iniciais, na série infantil, vendo seus filhos desfilar. Isso é um privilégio para o pai ou a mãe que vê seu filho com maior alegria, com empolgação de fazer um desfile. Então, quero parabenizar aqui, encerrando o meu discurso, que Deus nos dê fortalecimento, que nos guie bom caminho, que fortaleça principalmente todos os papais, todos os alunos e toda a equipe da Secretaria de Educação, que com certeza vai dar tudo certo. E tem muitas pessoas, senhores vereadores, Eduardo, que fica desejando que as coisas dêem errado. Tem pessoas que às vezes tu coloca no Face uma festa de aniversário, quando ele não fala mal, mas ele bota um bonequinho com um olho grande. As pessoas que não sabem dar um parabéns a ninguém. Tem pessoas que tu coloca na rede social uma festa de um culto na sua residência, quando ele não fala mal, não deixa o amém, ele bota um bonequinho com um olho grande, abre até o capetinha, desejando mal. Mas para essas pessoas, eu peço a Deus que dê a bênção, que tira toda a senha do coração, que quem tem a Deus no coração tenha felicidade. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade que me deu aqui nessa tribuna.
Parabéns, senhor vereador, pelo seu pronunciamento e pelo conhecimento que Vossa Excelência tem do município e da ordem pública, da forma legal dos trabalhos que acontecem. Vereador inscrito, Sua Excelência, senhor vereador Edmar Ramos, Vossa Excelência tem o tempo regimental para o seu pronunciamento.
Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e agradecer a todos os nossos amigos que estão hoje nessa Casa de Lei para ouvir um pouquinho da palavra dos nossos vereadores. Hoje, relevo minhas palavras nessa tribuna mais uma vez, presidente dessa casa. Primeiramente, eu quero agradecer a doutora Heloísa Guimarães e com muito esforço do nosso gestor do nosso município, do nosso prefeito Ribamar, que no dia 21 de fevereiro de 2017, levei até Belém, junto com o Alexandre, com o projeto da reforma e ampliação do Hospital Municipal de Goianésia do Pará. E eu sei que não é só um esforço do vereador Edmar, mas sim de todos os vereadores desta casa que representa esta Câmara de Vereadores de Goiânia do Pará. Então eu estou aqui hoje para parabenizar a doutora Heloísa Guimarães, com esforço do deputado estadual Chapadinha, do deputado federal Chapadinha, deputado estadual Hilton Aguiar, e com apoio maior do nosso prefeito Ribamar, que já está sendo liberado para ampliação e reforma do Hospital Municipal, 1 milhão e 900, e para compra de equipamentos para a saúde no nosso município, para o Hospital Municipal e os postos de saúde, mais 300 mil reais. Isso tudo é o esforço dos 13 vereadores dessa casa, do prefeito Ribamar, que não está medindo esforços para buscar ainda mais recurso para o nosso município. Então eu deixo aqui meus parabéns à doutora Heloísa Guimarães, ao nosso prefeito Ribamar, pela capacidade de trabalhar que está tendo, de investir no nosso município, e para essa Câmara de Vereadores, que incansavelmente estamos trabalhando para a melhoria de Goianésia do Pará. E também eu não posso deixar de agradecer e parabenizar, amigos vereadores, a população de Goianésia, que está sempre nos ouvindo e nos cobrando. E quero dizer para a população de Goianésia que é um enorme carinho do vereador Edmar e de todos os vereadores dessa casa que tem com a população. Quero parabenizar aqui todos os médicos do nosso Hospital Municipal de Goianésia, parabenizar o nosso parceiro e amigo de luta, doutor Heitor, doutor Bruno, doutor Rogério, que está prestando um ótimo trabalho na saúde do nosso município. E também não posso deixar de parabenizar as pessoas em Cirre na Saúde, que ocupa 70% do maior trabalho da saúde, presidente dessa casa, que é os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Eu deixo aqui meus parabéns e quero que continue assim, trabalhando para um bom atendimento à nossa população, que é pessoas que estão lá com o intuito de fazer o bom, o bem, para todas as pessoas que chegam naquele hospital municipal, chegam nos postos de saúde para ser atendido. E junto com essa Câmara de Vereadores, eu sei que vamos apoiar ainda mais o desenvolvimento da saúde do nosso município. Não só a saúde, como as outras áreas, a agricultura, que está aí trabalhando. Quero parabenizar aqui também todos os secretários do nosso município. E quero dizer, presidente desta casa, que o nosso prefeito Ribamar está desenvolvendo, está trabalhando. E junto com os vereadores dessa casa ainda tem muito e muito emenda, muitas emendas para vir para a Goianésia. Eu tenho certeza que cada vereador dessa casa já está providenciando ou já providenciou e já chegou no nosso município emenda dos seus deputados, e vamos continuar com o trabalho para que a população de Goianésia possa olhar para cima e dizer: realmente a nova gestão está mostrando para nós um bom trabalho e um bom serviço. Eu digo mais ainda, que parabenizo o prefeito do município e os vereadores por estar buscando na zona rural a melhoria das vicinais, que está sendo todas recuperadas. Então eu deixo aqui o meu abraço ao gestor desse município. Quero dizer para a população de Goianésia que pode contar com essa Câmara de Vereadores de Goianésia do Pará, que nós estamos aqui para andar de mão dada com a população de Goianésia, com a mão dada com o gestor maior desse município, para que possamos juntos trabalhar mais e mais para o bem-estar de Goianésia do Pará. Muito obrigado pela oportunidade e deixo aqui um abraço a todo servidor público da nossa cidade de Goianésia do Pará. Muito obrigado.
Parabéns, Excelência, pelos seus esclarecimentos. Senhor vereador Darlan, Vossa Excelência já fez nessa tribuna aqui pelo menos umas 3 a 4 falas já do mandato passado. Não me recordo desse ano, desse mandato, se Vossa Excelência fez, mas quando falou aqui na sua fala e fazendo uma pergunta quando alguém lhe perguntou qual é o maior amigo do homem. É uma pergunta bem comum quando as pessoas falam que o melhor amigo do homem, como você mesmo disse, é o cachorro, que é, isso é um ditado que as pessoas falam, mas a pessoa usou a experiência e lhe disse que não era o cachorro. O melhor amigo do homem, como a pessoa, o experiente lhe falou, disse, é o tempo. E é muito bom ouvir quem tem experiência. Aqui no Brasil, isso é rotineiro e muito costumeiro, meu caro vereador Carlos Eduardo, quando as pessoas, principalmente os adolescentes, os jovens, costumam, na sua maioria, desprezar os idosos. Diferente nos países desenvolvidos, como o Japão, eles é a quem eles mais valorizam, os jovens, que eles mais valorizam os idosos. Vão buscar neles experiências, ver vida, para que eles também tenham as suas vidas atualizadas pelos bons costumes e pelos bens feitos dos experientes que horas estão ouvindo. E eu, lendo na história do maior livro já descoberto no mundo, a Bíblia Sagrada, o livro mais lido no mundo inteiro, onde, antes da nossa Constituição, os julgamentos do nosso país eram feitos pelas letras das Sagradas Escrituras, aí eu entendi que um moço chamado Jó, que é conhecido simplesmente pelo sofrimento que ele teve, pela provação que o passou, e mesmo na prova não negou o seu Deus, ele sentava todos os dias, vereador Darlan, na praça, para ser ouvido pelos jovens, para contar das suas experiências. Um homem que tinha muita experiência com Deus. Então, voltando ao início da fala, quando Vossa Excelência disse que o melhor amigo do homem é o tempo, eu tenho a certeza absoluta de que o tempo é o melhor amigo. Eu ouvi e vi todas as injúrias, todas as maldições que lançaram não me atingiram, não irão me atingir. Eu aprendi que na Bíblia, o homem que levou os gentios ao conhecimento, que nos levou ao conhecimento das Sagradas Escrituras, quando ele falou nos dos escudos da fé, falando-nos dos escudos da fé, ele nos relatou os escudos que é usado por um soldado romano. E ele fez um relato da cabeça aos pés da proteção, do que é o escudo da fé. O mesmo, e o escritor da carta aos Hebreus, no seu capítulo 11, verso 1, ele disse que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E Paulo reforça isso dizendo, então, todas as injúrias e maldições que lançaram sobre mim, elas bateram no escudo que é carregado. O meu escudo é Jesus Cristo. Se bateu aqui, volta. Tome cuidado com aqueles que o lançou. A Bíblia diz que o meu Deus, através do sangue de Cristo, ele apaga todos os dardos inflamados do maligno. Vossa Excelência assiste muito filme, que fala de vez em quando enquanto aqui dos filmes, sabe o que é um dardo? Um dardo é aquilo que se lança e acerta lá na vítima e ela cai no chão ali já sem poder se mover. Isso é um dardo. O maligno também lança os dardos. Só que quem tem a proteção de Cristo, os dardos não pegam nele. Por que eu prefiro esperar pelo tempo calado? Eu quero aqui dizer, olha a diferença de uma girafa para uma ovelha. Olha o tamanho que é a girafa. Mas a girafa é muito orgulhosa. Ela come as folhas, ela come as flores e come os frutos. Ela não consegue pegar no chão, ela não consegue olhar para baixo. Ela é um animal que tem uma beleza extrema. Portanto, se qualifica como um orgulho muito grande, tendo em si, achando que domina até o conhecimento. Eu quero dizer que a ovelha é diferente. A ovelha, ela é tão pequena. Jesus, uma certa feita, alguém escreveu e disse que como uma ovelha, ele foi levado diante dos seus tosquenejadores. E como ovelha, ele recebeu as injúrias, ele recebeu todas as maldições que a ele foram lançadas, não podia atingir porque era o Filho de Deus. Levaram ele diante do Sinédrio, fizeram um julgamento. Depois do julgamento, a eles espancaram, bateram e levaram ao Gólgota e fizeram a crucificação. A terra não resistiu, ele ressuscitou. Acharam que tinham matado. Não conseguiram matar. Mas como a ovelha, ele foi lá. E diante dos seus não abriu a sua boca. Pronto. A girafa está ali. As ovelhas estão aqui. Mas a ovelha tem um bem maior. Mesmo sendo um animal pequeno, sem gostar de falar. E não sendo a cria oficial de fazendeiros e empresários, nem de tão poucos intelectuais. Ela é cria daqueles pequenos e pobres homens que estão no campo para alimentar sua família. É desta forma que as ovelhas se movem, olhando pelos menores e atendendo a eles, na hora das suas maiores necessidades. Quando lá na reserva da sua cozinha, quando falta a farinha na panela, é lá, na ovelha, que vai tirar dela a lã, muitas das vezes até da sua carne, para abastecer a sua casa. Mas da girafa, que é egoísta, dela não pode tirar, a não ser simplesmente uma foto. E a foto não enche barriga. A fala bonita que se faz não é o resultado positivo de tudo. Quero aqui dizer que esta casa se colocou e se coloca no lugar de ovelha. Mas é esta casa aqui que tem o atendimento às famílias pobres e carentes deste município aqui. Fazemos o possível para levar aonde os orgulhosos não querem ir. Porque tem vergonha de colocar uma pessoa deficiente, com saúde frágil, dentro do seu carro para levar. Mas os carros desses senhores que aqui estão nessa casa, é para levar qualquer um. Quem é que aqui não já colocou uma pessoa que foi morta, até mesmo assassinada, no seu carro e já levou para outros municípios e até para outro estado? Quem é que aqui ainda não colocou a pessoa já idoso e com doenças graves, que já não fez o transporte? Quem é que aqui já não pagou o exame, tirando do dinheiro de pagar a energia da sua casa, até mesmo de pagar o supermercado, e não foi lá pagar um exame para ele? Isso é o tratado de ovelha. Nós não temos orgulho, nós temos trabalho prestado. Quando acharam que mataram, aquele que não abriu a boca, ele estava ressuscitando. Quero dizer que não tenho medo de acusações. Não vou falar daqueles pobres coitados que chamou aqui que é a casa de analfabetos. Eu não tenho medo disso. Eu não preciso trazer aqui o meu certificado de ensino superior para colocar aqui. Não preciso, acesse as redes sociais, encontrem o que os senhores daqui dessa casa fazem. E mesmo se não tivesse nenhuma formação, os colegas aqui, formação acadêmica, mas eu quero dizer que a maior formação é tida por esses que aqui estão. A maior formação foi colocar os nomes para o público, e o público elegeu porque reconhece que a vida é a maior universidade já tida. E a maior universidade, eu quero dizer, é aquilo que vem de dentro do coração. É quando se compadece por aquele que nada tem, mas que você pode estender a mão para que do pouco que você tenha, você também possa satisfazer uma família que nada tem em sua casa. Quero dizer que essa casa sempre se comportou assim e irá se comportar. Meu nobre, caro colega, ex-vereador Padim, a quem considero muito e respeito. Tenha a fala, por favor.
Só um minuto. Primeiro, agradeço pela oportunidade, senhor presidente, mas quando se reportou ao tempo, realmente, o melhor amigo do homem é o tempo. E o pior inimigo do homem,
é o tempo.
Que eu falei, que que era ex-mulher quando larga, mas não. O pior inimigo do homem é o tempo também. O tempo dá, o tempo tira. Mas realmente, senhor presidente, quando alguém fala de cursos superiores, conhecimento, mas existem três conhecimentos na vida. Primeiro, o conhecimento bíblico, que muitos pastores é a girafa. Deixa de pregar a Bíblia e coloca dentro da igreja a política. Às vezes, deixa de dar a oração certa para falar de político. Quem outrora, talvez, se deu bem em alguns mandatos. Entenda o que eu quero falar. Tem muitos pastores em nosso município, que em nome de um, dois aqui, irei fazer referência, da Assembleia de Deus, por exemplo, a Igreja Batista, é a palavra de Deus que dão nas orações e no culto. Muitos pastores do nosso município, que é ovelha, que tem certos pastores, que ele prega uma situação e vive outra. A contenda, a discórdia. Às vezes manda mensagem alta hora da noite dizendo que está orando por alguém, jejuando, mas via política. Mas temos, senhoras e senhores, três conhecimentos: o acadêmico, conhecimento bíblico e o conhecimento tácito, que é aquele do Jó, que é o conhecimento da vida. Claro que eu tenho conhecimento da vida, se eu errei alguma coisa, eu tenho que dar o conhecimento para meus filhos, o que é certo e o que é errado. Mas creio que se aqui tiver algum vereador que não tem um conhecimento acadêmico, mas essa casa tem um corpo jurídico. Tem os contadores e tem nossos advogados para nos orientar, até para quem tem um curso superior. Todavia, todos os projetos que vêm a esta casa, tem um estudo aqui técnico para isso. Para quem não entende, às vezes o que está falando serve de mensagem. Esses três tipos de conhecimento: bíblico, quem faz ela, e quem vive, que não tem a sanha no coração. O acadêmico, aquele que sabe os seus direitos e os deveres. Não sabe, aquele que respeita a liberdade e sabe o que é a libertinagem. E o tático é o conhecimento da vida. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade.
Que excelência. Quero aqui, diante do exposto, fazer menção do que é a verdade. Os senhores aqui conhecem. Quem não conhece o apóstolo São Pedro? Quem não já ouviu falar dele? Quem conhece fora de Cristo tamanha autoridade já notada por, neste cidadão, depois de Cristo? Um homem que até quando passava, se a sombra passasse por cima de um enfermo, ele levantava curado. Tinha um coração de uma imensidão. No entanto, a sua morte foi de cabeça para baixo, numa cruz de Santo André, porque ele reconheceu que não queria morrer como seu, não era digno de morrer nem como seu Cristo morreu. Então, que crucificasse ele de cabeça para baixo. Mas Pedro era 100% analfabeto. Não tinha conhecimento. Ele era simplesmente sócio do seu irmão em uma empresa de pesca. João, 100% analfabeto, sem um conhecimento. Lucas nunca foi apóstolo de Jesus. Ele não foi apóstolo de Cristo. Lucas era doutor. Você sabe por quem que ele foi conhecer a Cristo? Através de Paulo. Quem era Paulo? Advogado. Mas ele perseguia a igreja, perseguia a quem fazia o certo. Em uma viagem, ele perseguindo um cristão, foi dito a ele o seguinte, quando ele caiu cego na terra: por que tu persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Se eu sou Jesus, é quem tu está perseguindo. Nós temos que ter cuidado na hora de apontarmos o dedo. A Bíblia diz o seguinte: não toquei nos meus ungidos, nem faças mal a um profeta. Uma autoridade, a Bíblia diz que ela é constituída. O que nós precisamos entender, é o meio pelo qual as situações vão às provas. E eu quero aqui dizer com isso, que nem sempre foi, nem é e nem sempre será, o conhecimento acadêmico superior ao conhecimento vivido. Parabenizo a quem teve, a quem tem a oportunidade de ter a formação para passar conhecimento àqueles que não têm. Mas eu quero dizer e quero parabenizá-lo aqui, a quem tem o conhecimento de ambas as partes, aí está muito mais bem servido. Não me orgulho em nada nessa vida. De uma coisa tenho certeza, que a humildade, ela segue à frente de qualquer conhecimento já visto nesta terra. Maior exemplo de tudo foi uma pergunta que Deus fez a um moço, o homem mais sábio da terra. A Bíblia diz que nunca houve nem haverá mais sábio do que ele é Salomão. Mas uma pergunta a ele foi feita, meu caro vereador Eduardo. O que, que tu queres que eu faça por ti? Ele disse, dê-me conhecimento para gerenciar bem o teu povo. A ele foi dado conhecimento, vida longa e muitos bens e riquezas. Por quê? Porque a humildade vai à frente de todas as coisas. O reconhecimento, ela é a prova de qualquer situação. É o bem maior de tudo. Então, eu quero, nesta manhã aqui, dentro da minha fala, que faço aqui da própria mesa, da mesa diretora desta casa, dizer que nunca me coloquei e nem vou me colocar maior do que uma ovelha. Pode bater. Não vou abrir a minha boca. Por quê? Quem cuida de mim, ele sabe como cuidar. Não vou dar uma resposta a ninguém, porque não preciso. A minha resposta está na rua, vem do povo, está no povo. Não preciso retrucar e nem visitar redes sociais de ninguém. Está livre para quem quiser falar e do jeito que quiser. Só digo, se acharem que me mata com fala, não vão matar. Nem batendo conseguirão. Porque se fizerem assim, eu vou ressuscitar do mesmo jeito. Pode não ser no terceiro dia, mas no grande dia do meu Senhor, a terra não vai me resistir. Eu vou sair do mesmo jeito. Quero aqui desejar aos meus colegas vereadores que nesse fim de semana, que seja um fim de semana abençoado para cada um. E para o povo do meu município, eu quero desejar a todos muitas felicidades. E dizer que eu não preciso falar das minhas ações, das minhas atitudes, das minhas orações. Porque para quem eu falo, ele me disse que eu devo entrar e falar com ele em secreto. Porque o secreto ele entende. E no secreto o diabo não pode ouvir. Ele não pode ouvir e nem atingir, viu, meus caros vereadores? Mas nem secreto aquele que a gente fala com ele, ele pode ouvir e ele vai agir. É com esse que eu falo. Quero nessa manhã, aqui, agradecer a Deus pela oportunidade que Deus tem me dado de todos os dias estar vivo e trabalhando e fazendo uma coisa. E todos os dias, alguma coisa eu faço por alguém. Atendo uma pessoa, por mais que não atenda no o que ele deseja, mas alguma coisa eu faço por alguém. Não tem um dia sequer nesta vida que minha mão não esteja estendida a uma pessoa para dar uma ajuda a ela. Isso eu falo agradecendo a Deus. Leitura das propostas de indicação de número 005/2017. Tendo como autor o vereador Edinaldo Afonso de Oliveira, indicando ao gestor municipal a restauração do tabuado da ponte sobre o rio Moju, que dá sentido à Vila Janari. E a Vossa Excelência, se estiver com a proposta aí, Vossa Excelência pode fazer a leitura. mas é uma proposta de indicação que vai ser encaminhada em seguida ao gabinete do prefeito, excelência. Proposta de indicação de Vossa Excelência, eu passando o dia por ali e realmente preciso de reparos à ponte e a proposta de indicação de Vossa Excelência vai ser encaminhada ao gabinete. Já está sendo feito, né? Graças a Deus. Amém. Período de informes. Período destinado, espaço destinado ao vereador para prestar ou solicitar informações. 5 minutos. Informar Vossas Excelências que amanhã tem 2 reuniões com os vereadores e o prefeito. Tem uma reunião na Alfaia e uma reunião no Capão da Onça, às 3 horas da tarde. A reunião que vai estar acontecendo ali é para tratarmos assuntos das estradas dali. Algumas que precisam ser abertas ainda, como a da Ararajuba para o Capão da Onça, e também no Capão da Onça tem uma região que ainda está isolada, assim, as estradas e a recuperação das que já foram feitas. Então é amanhã, às 3 horas da tarde, ali no Capão da Onça, viu, para tratarmos esses assuntos. Vossas Excelências são convidados a estarem participando dessas reuniões. Continua o período de informes.
Bom dia a todos. Senhor presidente, também venho aqui deixar um convite. Convidar a população em geral de Goianésia que o dia hoje, dia 25, 26 e 27, está acontecendo na C22, vicinal C22, um rodeio. Né? Começa hoje, todos estão convidados lá na vicinal C22, assentamento Antônio Nonato. E no domingo terá cavalgada. E vocês estão todos convidados a participar. Muito obrigado a todos.
Bom dia mais uma vez, quero informar a todos, domingo agora tem uma programação da Igreja Católica lá no PA Crezinho, na Vila Eduardo, que vai ter um bingo lá de Novilha, que nós possamos estar presentes lá. A partir das 14h começa o movimento lá.
Continua o período de informes. Então, essas são as informações. Quero aqui agradecer a todos quantos estão presentes, muito obrigado pela presença de vocês. Quero agradecer aos senhores vereadores, desejando a todos um bom dia, um bom final de semana, como também aos funcionários da casa também, que tenham todos um bom dia. Não tendo mais nada a tratar, dá por encerrada esta sessão.